E a Comissão Europeia foi rápida a reagir, ao permitir desde logo a flexibilização do Pacto de Estabilidade, da flexibilização das regras de concorrência em matérias de ajuda de Estado, a lançar um conjunto de iniciativas. O problema não tem estado no Banco Central Europeu, não tem estado na Comissão Europeia, não tem estado no Parlamento Europeu, bem pelo contrário. O problema tem estado no Conselho. Há uma parte importante de decisões que já foram ultrapassadas e das três medidas, três linhas de crédito que foram definidas como prioritárias, já duas puderam ser concretizadas, a última das quais aprovada na última reunião do Eurogrupo, sexta-feira passada. Os mecanismos de financiamento às medidas de proteção do emprego já estão aprovadas e esperemos que brevemente estejam disponíveis. A abertura de uma linha de segurança no mecanismo de estabilização europeu está aprovado e espero que também brevemente possa estar disponível para os Estados que necessitem de recorrer a essa linha. Falta uma terceira, que é a linha dirigida às empresas com base no Banco Europeu de Investimentos, e essa, infelizmente, ainda não está fechada. Mas para além desta fase das linhas de crédito, é absolutamente fundamental termos um plano, seja Marshall, seja como lhe queiram chamar, mas que seja efetivamente que suporte o relançamento e a recuperação económica da Europa. E essa recuperação económica da Europa tem que ter prioridades muito claras. Dotar a Europa de infraestruturas, dotar a Europa da sua capacidade de repor a sua autonomia estratégica, designadamente a reconstituição de cadeias de valor que foram deslocalizadas para outras regiões do mundo, e é manifesto que nós não podemos continuar a estar tão dependentes de outros países fora da Europa, nem de cadeias de distribuição tão longas, onde o risco de disrupção é enorme, como agora se pôde verificar. E que estas prioridades têm que estar alinhadas com aquilo que são as opções estratégicas de fundo da União Europeia, designadamente a transição digital e o combate às alterações climáticas e a convergência e a coesão no seio da União Europeia. Estas opções de fundo não podem ser postas em causa, pelo contrário, têm que dar coerência às medidas que agora temos de resposta a esta crise. E é importante que neste momento haja já um amplo consenso no seio do Conselho Europeu, no sentido de, primeiro, que esse fundo de recuperação exista no quadro do próximo quadro financeiro plurianual, ou seja, de acordo com essas regras e não com regras distintas das regras do quadro financeiro plurianual. Segundo lugar, que seja vocacionado para uma intervenção de urgência no quadro dos próximos 2-3 anos. Que seja financiado desde já por uma emissão conjunta de dívida por parte da União Europeia. É um passo do maior alcance. Em terceiro lugar, a necessidade de que esse fundo seja distribuído, não com base em empréstimos aos Estados, aumentando o seu endividamento, mas com base, como é próprio do quadro financeiro plurianual, com base em transferências, como é habitual acontecer com os fundos comunitários. A proposta franco-alemã é, por isso, uma excelente proposta para avançar no bom sentido. Temos ainda muitas interrogações colocadas que temos de ter resposta. E, sobretudo, temos ainda de vencer a resistência de 4 países que bloqueiam uma decisão do Conselho. Mas aquilo que é essencial relevar é que, no meio desta crise difícil, as instituições europeias, Banco Central Europeu, Comissão e Parlamento estiveram à altura daquilo que são as necessidades da Europa. O Conselho tem de estar a essa altura e 4 não podem paralisar a vontade maioritária de 23 e temos de ser capazes de seguir em frente. É isto que é necessário e é isso que temos de fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Rui Rio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Primeiro-Ministro, o novo banco, que teve originariamente um outro nome, que era o Banco Bom, se bem se recordam, no dizer do Banco de Portugal, recebeu, entre 2014 e até à sua venda em 2017, recebeu 4,9 mil milhões de euros. Ainda assim, a quando da venda em 2017, o Governo comprometeu-se com um plafond de mais 3 1,9 mil milhões de euros para o caso do novo banco descobrir imparidades escondidas, isto numa linguagem adequada e bonita aqui para a Assembleia da República, que lá fora o povo não percebe, mas eu direi de forma ao povo entender, para o caso de haver mais calotes escondidos do que aqueles calotes que antes já tinham sido descobertos, e é assim que o Governo transfere em 2017 792 milhões de euros para o novo banco, depois em 2018 transfere mais 850 milhões para o novo banco, e relativamente a 2019, há coisa de 15 dias atrás, mais 850 milhões. Ao todo, isto dá impostos dos portugueses mais 2,1 mil milhões de euros para o novo banco, que recebeu 3 mil milhões do Fundo de Resolução, mas desses 3 mil milhões, 2,1 são impostos dos portugueses. Se aos 2,1 somarmos os 4,9 que já recebeu, neste momento a fatura de impostos apresentada aos portugueses pelo novo banco são 7 mil milhões de euros. E permitam-me que diga aqui uma coisa que eu acho que tem de ser dito em público. Sem que a Justiça tenha tido a capacidade de julgar quem quer que seja e muito menos punir quem quer que seja naquilo que é o maior crime de colarinho branco em Portugal. Neste enquadramento, o Sr. Ministro das Finanças disse que estes últimos 850 milhões de euros tínhamos de pagar. Ponto final, parágrafo. E até aqueles que entendiam que era preciso uma auditoria para aferir se efetivamente se deviam ou não os 850 milhões de euros, no dizer do Sr. Ministro, são irresponsáveis. Devo dizer que não concordo com o Sr. Ministro. Não concordo porque temos de pagar. Mas temos de pagar porquê? Nós temos de pagar se for devido. Se não for devido, não temos de pagar. Portanto, temos de pagar se for devido. E depois de 7 mil milhões de euros, é bom aferir se efetivamente é devido. E, portanto, perante esta afirmação do Sr. Ministro das Finanças, tem de ser, ponto final, os portugueses, eu e acho que todos os portugueses, têm neste momento uma dúvida. E é dúvida se o Governo efetivamente conferiu a fatura que lhe foi apresentada pelo novo banco. E conferir a fatura significa o seguinte: há ou não há créditos do novo banco vendidos completamente ao desbarato? Há ou não há imparidades, calotes, no dizer dos portugueses, empolados para receber mais dinheiro do Estado? Como é que os balanços do novo banco, vistos e revistos em 2015, 16, 17, 18, 18 e 19, como é que estes balanços, vistos e revistos pelo Banco de Portugal, pelos auditores, pela CMVM, todos os anos descobrem novas imparidades que não estavam descobertas no ano anterior, apesar dos balanços completamente auditados? Isto obriga a que se veja com atenção aquilo que se está a fazer. Como é que nós podemos aceitar que o novo banco possa estar a vender imóveis abaixo do valor do balanço, quando eles estão colocados no balanço num período anterior à subida do mercado imobiliário? Como é possível o mercado imobiliário estar a subir e ainda assim o novo banco vende a preços mais baixos do que aqueles que estão registados no balanço? E já agora também era bom que nós soubéssemos a quem é que estão a ser vendidos estes créditos e estes imóveis. Quando nós ouvimos os acionistas, ouvimos não, sabemos que os acionistas querem dar 2 milhões de euros de prémios ao Conselho de Administração do novo banco, esses 2 milhões de euros não vão seguramente premiar lucros, porque o banco só dá prejuízo e não se premiam prejuízos. Eu acho que os 2 milhões querem premiar a forma eficaz como o Conselho de Administração do novo banco tem conseguido sacar o dinheiro dos impostos dos portugueses. É por isso, provavelmente, que querem premiar. O Conselho de Administração do banco faz o seu papel, é este o seu papel. O Governo tem de fazer, naturalmente, o seu papel também, que é aferir da razoabilidade desse pagamento. E, portanto, eu tinha três perguntas diretas para fazer ao Sr. Primeiro-Ministro neste enquadramento que aqui fiz. Primeiro, o Governo tem a certeza que não há créditos do novo banco vendidos ao desbarato? Primeira pergunta. Segunda, o Governo tem a certeza que não há imóveis do novo banco vendidos a preço de favor? Terceira pergunta. O Governo sabe a quem estão a ser vendidos estes créditos e estes imóveis?
Obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Rio. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Sobre a gestão do BES e sobre o processo de resolução, não me vou pronunciar, porque é conhecida a minha opinião. E se o Sr. Deputado tem dúvidas, seguramente no seu partido terá quem o possa informar com melhor rigor. Aquilo que sabemos é que o estado em que o banco chegou em 2017 foi bem aferido pelo interesse que a sua venda suscitou no mercado. Havia um único interessado. E ainda assim, esse interessado só aceitou comprar com a condição de que o Estado lhe garantisse que o Fundo de Resolução lhe garantisse o pagamento de várias imparidades que suspeitava existirem e que não estavam verificadas. E aquilo que o Governo procurou fazer nestas condições, que é ter um prazo limite para o vender o banco, sob pena dele ser resolvido, no momento em que era fundamental estabilizar o mercado financeiro para que o mercado olhasse de outra forma para a taxa de juros da República, como aliás se verificou a partir da venda deste banco. E finalmente, quando só havia um único interessado e todos os outros tinham manifestado desinteressados, aquilo que o Governo procurou fazer foi fixar um teto limite das suas responsabilidades, das responsabilidades do Fundo de Resolução. E foi isso que se fez ao fixar um teto limite dos 3.900 milhões de euros como teto de responsabilidade para o Fundo de Resolução. Segunda questão, o Fundo de Resolução, como sabe, é financiado pelos bancos. Como os bancos não tinham ainda constituído os fundos necessários no Fundo de Resolução, era necessário que o Estado procedesse à concessão de um empréstimo. E é esse empréstimo que está acordado entre o Estado e o Fundo de Resolução e que tem vindo, desde 2017, a corresponder aos pagamentos nos termos contratados com o Fundo de Resolução. Desde novembro de 2015 até agora, das injeções que existiram no novo banco, 32% resultaram do empréstimo do Estado, 13% resultaram das contribuições do setor bancário e 55% resultaram de investimentos privados, desde o LME às obrigações séniores e à operação que esteve na base da venda do novo banco. Ou seja, de novembro de 2015 até hoje, do capital injetado no novo banco, só 32% resulta de empréstimo do Estado. Dirá, bom, mas esse empréstimo ninguém acredita que é empréstimo, porque é um empréstimo a larguíssimo prazo. É verdade, é um empréstimo a larguíssimo prazo. Mas há uma coisa que rende todos os anos juros, que é o pagamento dos juros desse empréstimo. E até ao momento, o Estado já recebeu do Fundo de Resolução 500 milhões de euros do pagamento dos juros. Se o Sr. Deputado me perguntar assim, mas acha, Sr. Primeiro-Ministro, que isso é uma situação maravilhosa? Não, eu diria mesmo, Sr. Deputado, isso é uma muito má situação. É uma má situação que resulta de um processo da gestão privada do banco, do processo de resolução e do processo como o processo de resolução foi conduzido até à sua venda em 2017. É verdade. Agora, a questão que nós temos que pôr é saber se não tivéssemos vendido em 2017, teríamos ficado melhor com o banco resolvido ou teríamos ficado pior se o banco tivesse sido resolvido. Senhor Deputado, eu não quero comentar o que fizeram os meus antecessores. Agora, relativamente ao que nós fizemos, não tenho a menor das dúvidas. Para o banco, para a economia portuguesa, para a imagem externa do país, a venda como foi feita em 2017 foi o melhor acordo possível face àquilo que estávamos a vender. coloca depois o senhor deputado verdadeiramente uma questão.